Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Muito bom dia. Já estamos ao vivo com vocês nesta terça-feira, 6 de fevereiro de 2018, para analisar o momento da economia mundial depois que ontem à tarde, ao final da corrida do pregão lá do mercado financeiro das principais bolsas norte-americanas, houve uma reversão. Os senhores já estão sendo bem informados aqui pelo Notícias Agrícolas. Como eu disse, houve uma reversão forte nos negócios. E os índices, os principais índices de ações, acionários, portanto, dos Estados Unidos, como por exemplo o Nasdaq, que é o SP 500 e por aí, caíram, faltando 10 minutos para fechar o pregão, cerca de 6%, a maior queda dos últimos anos, derrubando todos os ganhos desse ano de 2018, porque a economia norte-americana estava numa trajetória ascendente, e ao final o mercado até se ajustou um pouco, fechou com perdas de acima de 4% lá nos Estados Unidos. E agora de manhã, os mercados da Europa e da Ásia estão abrindo também com essa queda semelhante de 3% a 4% em todas as bolsas, e há um temor de uma bolha estourando nesse instante e consequências para o Brasil. No entanto, os especialistas dizem que é um momento de compra, que as condições econômicas causadas pela política do Trump são sustentáveis, como também as condições no Brasil também são sustentáveis. Então, que esse não é esse movimento, apesar de fortíssimo, não é uma bolha, e que os senhores produtores rurais têm que ficar atentos, porque a soja está subindo nesse instante e, com o dólar subindo ontem ao final do dia, é um momento de pensar em fixar algum pouco, ou se não, fechar um bom volume de vendas de soja nesta terça-feira. Sobre isso, eu falo com o economista-chefe da FARSUL, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o Antônio da Luz, que está nesse instante lá no interior do Rio Grande do Sul, no município de São Cepé, e a gente fala com o Antônio da Luz por telefone. Antônio da Luz, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, João Batista. Bom dia a todos os internautas do Notícias Agrícolas. Um bom dia a todos.
Muito bem. Antônio, você foi pego de surpresa com esse movimento de realização, essa reversão fortíssima dos índices acionários ontem lá em Nova York?
Sem dúvida, nesse patamar e nesse dia, sem dúvida, mas que vinha uma queda forte por aí, isso não tinha dúvida, só não sabia que havia tão forte e concentrada num dia só. E as razões, elas não são muito difíceis de entender. Tem duas razões básicas. A primeira delas, eu diria que fundamental, os Estados Unidos estão passando por uma dor do crescimento. Para o nosso ouvinte, internauta, entender bem, ter uma dimensão do que significa o que está acontecendo nos Estados Unidos vai crescer esse ano mais de 3%. E ele já vem com um crescimento forte de 2017, esse ano vai crescer mais de 3%. O que significa os Estados Unidos crescer 3%? Daqui a pouco alguém diz, ah, mas vai crescer 3%, grande coisa, o Brasil pode crescer 3%. É. Só que os Estados Unidos têm um PIB de 19 trilhões de dólares. O Brasil tem um PIB de 1,7 trilhão de dólares. Ou seja, os Estados Unidos crescer 3% significa tem um impacto no mundo, um impacto na economia mundial, um impacto na economia interna americana, como se o Brasil fosse. O Brasil, para gerar o mesmo impacto, precisa crescer mais de 30%. Imagina se o Brasil crescesse 30%. A quantidade de negócio que ia ter no Brasil, a quantidade de demanda que ia ter no Brasil, a quantidade de serviços que iam surgir, transporte, então, não sei que nós ia tirar energia para isso. Enfim, é o que está acontecendo nos Estados Unidos, crescendo 3%.
É
Então,
sustentável, portanto, né, Antônio?
eu acredito que
Não é
sim.
uma bolha especulativa,
Não.
tem razão de mercados sustentáveis, de coisas concretas, eu quero dizer.
Sim, a economia americana está crescendo muito forte. Só que também, João Batista, tem o seguinte, o mercado financeiro, ele está acompanhando esse crescimento da economia americana com festa. Então, a bolsa, as bolsas dos Estados Unidos, elas vêm crescendo de maneira muito forte. Por exemplo, nunca, nunca na história tinha crescido 1.000 pontos, o Dow Jones nunca tinha avançado 1.000 pontos num período tão curto como avançou agora.
Tá.
Então, quer dizer, o mercado vinha subindo muito forte, as ações estão todas caras.
Tá. Antes da gente ir direto ao assunto que nos interessa, que são as consequências para os produtores rurais, para o bem e para o mal, só para completar, então, como eu disse, o Dow Jones, o índice Dow Jones em Nova York, perdeu 4,60 ao fechamento, o Nasdaq 3,78, o Standard Poor's perdeu 4,10, o Ibovespa perdeu 2,59, e como eu disse, as demais bolsas nesse instante, no mundo todo, continuam perdendo. O índice Nikkei lá em Tóquio perdendo 4,76, a China, o Hang Seng, Hong Kong perdendo 5,12 e em Seul 1,63, Xangai 3,35, o A50 da China em Xangai também perde 2,36, em Taiwan quase 5%, ou seja, pelo fuso horário lá na Ásia, eles já fecharam também, refletindo esta queda. Torno a perguntar, antes de nós entrarmos no agro e nas consequências para o Brasil, você considera que isso é apenas uma reversão, um ajuste, uma realização de lucros e não é uma bolha estourada, Antônio da Luz?
Não, eu acho que não é. E digo mais, João Batista, como além dessas questões, de ter crescido muito forte as ações nos últimos meses. Por exemplo, da metade de dezembro para cá, nós temos ações no Brasil e nos Estados Unidos, blue chips, ou seja, ações grandes, ações de grandes empresas, que cresceram mais de 20%. 20%! Ou seja, o povo que já realizou lucro, ele não consegue entrar de novo no mercado, porque as ações estão muito caras. Então, um movimento de queda, ele viria. Só que, particularmente, eu não achava que ia vir, não esperava que viria tão forte num pregão. Agora, ele viria.
Tá. Eu vou voltar a esse assunto, nós vamos explicar mais o que aconteceu ontem. Mas, em resumo, até esse momento, podemos dizer, Antônio, que foi um movimento, sim, de realização, porém benigno. Essa é a sua conclusão.
Benigno para quem opera no mercado financeiro, porque o mercado financeiro ele ganha com as ações subindo, mas elas também caindo para poder, para o sujeito realizar lucro, precisa comprar de novo ação. Mas comprar em que condição? Mais barata. Então esses movimentos de realização de lucros são normais e nunca a Bolsa dos Estados Unidos tinha crescido 1.000 pontos tão rápido, estava na hora de uma realização forte.
Inclusive, só para acrescentar, a corretora Rio Bravo, que é uma das maiores do país, uma das mais especializadas no mercado de ações, estava fora da bolha do Ibovespa, agora disse, opa, agora com essa queda de ontem ficou baratinho, estamos voltando às compras. Veja você. Agora, o que nos importa, o que interessa aos produtores rurais do meu Brasil, é o dólar que subiu ontem 1%, a 3,24 mais 7, quase que 3,25. Tem aqui, claro, componente do Brasil, de eleições, de reforma da Previdência, mas o importante também é que a soja, em todos os seus movimentos, Antônio, está com alta de 5,5 para cima. O março a 9,75, alta de 5,5, o maio a 9,87, o julho 9,96, agosto 9,99. Quer dizer, agosto está quase já beliscando os 10 dólares, daqui a pouquinho nós vamos mostrar a tela das cotações. Antônio, pergunta objetiva, o que o produtor faz? Aproveita, espera, trava dólar, qual é a sua recomendação?
Que ele siga, que ele nade com os tubarões. essa é a minha recomendação, que ele nade com os tubarões.
Meu Deus, é perigoso isso, Antônio.
Não, a gente tem que ser tubarão, porque quem não nada com tubarão é comido por eles. E o que significa nadar com os tubarões? A Rio Bravo, ela vai comprar ações entre hoje e amanhã. No mundo todo, depois dessa tempestade, as pessoas vão, ou no final dessa tempestade, as pessoas vão voltar a comprar ações. O que o produtor precisa fazer? Ele tem que aproveitar o movimento para fazer um bom negócio. É um bom momento, sim, de fazer uma trava de soja, tanto pela questão cambial, como também pelo preço da soja em si. em reais, ela está com preço bom, aproveite, aproveite para fazer negócio. Assim como esse movimento, ele tem um caráter de trazer as pessoas para o mercado, não são só as pessoas do mercado financeiro, também os produtores rurais podem ter uma oportunidade, afinal de contas, o que motivou tudo isso? A economia americana crescendo muito, pode gerar inflação, o Fed vai lá, pode, aumenta a chance de aumentar a taxa de juros acima do que se esperava, e isso atrai dólar para dentro da economia americana, fazendo com que a taxa de câmbio no compra com o real suba. Então, quer dizer, são esses movimentos que devem ser aproveitados.
Então,
são essas oportunidades que a gente tem que aproveitar.
Então, se você está vendo uma alta na soja, que talvez até seja consequência do mercado financeiro, essa alta lá em Chicago, aliás, podemos até botar as cotações assim que o Pedro Braga, o nosso editor, estiver aqui com os preços na tela, vamos narrar para vocês. Mas o interessante é que esse movimento vai fazer com que o dólar suba, continue subindo, independente dos problemas brasileiros.
Sim, o dólar está subindo por razões americanas, que os Estados Unidos são os donos do dólar. Agora, a taxa de câmbio, ela tem um peso e um contrapeso. Nós temos de um lado uma moeda, de outro lado outra. O que está acontecendo? O dólar está neste momento tendo uma determinada direção, mas eu não posso me descuidar do que está acontecendo no Brasil. O Brasil vive um momento ainda de muita instabilidade, de muita volatilidade, que pode acontecer do real também perder valor. O dólar perdeu valor ontem, pode perder um pouco mais hoje, ele, dólar, em relação a todas as moedas. Mas o Brasil, com esse negócio, aprova a reforma da Previdência. Não aprova a reforma da Previdência, vai aprovar, não vai aprovar. Iam prender o Lula, nenhum prendeu o Lula. Agora já sabe que vai prender o Lula. Agora o pessoal começa a olhar para as eleições. Não sabe o que vai sair dali. Pode sair dali um grande homem ou mulher que vai levar o Brasil para a estabilidade, para o crescimento econômico, mas pode sair uma nova Dilma. Então ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai sair. E isso traz para o real também volatilidade. Então, olha, aproveita que o real está num patamar de valor interessante, o dólar por si só está perdendo valor, a taxa de câmbio está subindo, aproveita para fazer negócio, poxa, 3,25, 3,30, com pouco pode
hoje. Eu só me confundi aqui, Antônio, assim, o dólar está ganhando valor em relação ao real. O dólar subiu 1%.
Sim, o dólar está subindo em relação ao real. Só que esses movimentos de sobe, corrige, ontem ele terminou num patamar onde a sua linha com o real ganhou valor.
Então acho que é isso hoje, que interessa. Pois não, hoje...
Claro, claro. E hoje pode ser, tende, né, pelo movimento que ainda está acontecendo no mundo todo, tende a ter mais um pouco hoje. Como aconteceu tudo muito no fim do pregão, Estados Unidos caiu mais do que Bovespa ontem, é bem provável que hoje venha a cair mais a Bolsa e venha o dólar a subir mais um pouquinho.
Por isso
então,
que
aproveite.
Sim, por isso que você está dizendo, aproveite, porque é um momento, de repente, sobe hoje, amanhã realiza novamente e retoma o crescimento sustentável e os produtores podem perder o cavalo encilhado. Em resumo é isso, né, Antônio?
Exatamente.
Agora,
exatamente.
Claro, evidentemente que o profissional, produtor rural, trabalha por partes, ele não vai vender tudo de uma vez só, né? Mas se ele tinha algo para fazer em termos de trava de venda, acho que então a sua sugestão, que o momento seria hoje.
Exatamente. O mercado da soja, seja ela soja em cima, também soja em reais, que é para soja mais câmbio, se nós olharmos, ele é um eterno sobe e desce, um eterno sobe e desce. Então a gente precisa aproveitar esses momentos de sobe. Aquele produtor que faz as suas travas por partes, como tu estavas muito bem trazendo, ele precisa desses sobes para se posicionar, e hoje é um deles, não tenha dúvida. Ah, mas pode ser que daqui 3 meses o sujeito olhe para trás e pense, nossa, se eu não tivesse travado lá e tivesse travado aqui, eu teria ganhando mais dinheiro. Pois é, só que agora tu sabe, hoje tu não sabe. Quando a gente olha o sobe de hoje, não tenha dúvida que é um momento bom. Pode ser que amanhã tenha um momento ótimo, mas que hoje é bom, isso não tenha dúvida. E o maior inimigo do bom é o ótimo, né?
Sim. Antônio, eu vou sempre encaixar aqui a minha pregação constante para o produtor aprender a fazer ou trabalhar. Tem muita gente que sabe, claro, mas é uma doutrinação até, sobre a alternativa das opções a futuro. Né? Então, assim, você está recomendando uma venda física, mas quem acha que pode voltar a subir forte, também existe aquele mecanismo da call, né? Você vende o físico e compra um papel e aproveita, participa da alta se houver, é isso?
É, eu tô sugerindo para o doutor Trave, agora ele, de preferência sempre no mercado financeiro. É, se ele não sabe, ou se não gosta, ou se ele não quer, bom, então no físico, mas sempre a preferência no financeiro. E outra opção que ele pode fazer é comprar uma ação, uma opção de venda, também, para ele ter o direito de vender.
Caso venha a cair.
Nível de preço, caso venha a cair, ele está protegido. Se subir, tudo que subir, ele ganha. O que ele vai ter é o gasto de comprar aquela opção de venda, que funciona como um seguro de preço.
No caso...
se subir, não vai usar, perdeu aquele dinheiro. Que bom, é sinal que o preço subiu. Agora, se cair, ele está protegido.
É, essa...
Trava câmbio e trava soja.
Essa alternativa chama-se put. E você fica com a soja física nas mãos, você fica carregando a soja, mas trava o valor se caso venha a cair. A outra posição é você vender a soja e comprar na quantidade que você vendeu a soja, comprar papéis, chama-se call, aí você participa da alta. Normalmente, você gasta aí de 2% a 3% por saca do valor que você está vendendo. Então, vendeu a saca a R$ 70,00 base Porto, 2% a 3% você dedica para comprar essas opções, esses papéis aí, e aí você fica travado e, portanto, você fica redeado, como é que se diz na gíria. Vamos, o Antônio, mostrar aqui os preços da soja antes de encerrar aqui a nossa entrevista. Então, assim, como eu disse, a soja está subindo mais de 5 pontos lá em Chicago. O março a 9,75,25, alta de 5,5. O maio a 9,86,5. Julho, 9,96. Agosto, 9,99,5. É evidente que tem aí essa especulação, né, Antônio, em cima das chuvas que entrarão ou não na Argentina, é isso que está dando volatilidade no mercado físico da soja, mas evidente também a gente tem que entender que como as ações caíram forte ontem, quem estava vendendo ações correu para comprar soja para se equilibrar. Eu acho que faz assim o chamado pacotinho, né? Eles fazem a sua posição de um lado ou de outro. Acho que a gente tem que entender assim, Antônio.
É isso, dinheiro parado não rende, né? Então. Dinheiro para não, então muita coisa vem para as commodities, vem para o petróleo, vem para o ouro, vem para outras opções de operações. Agora, eu acho que o que está acontecendo com a soja é fundamento mesmo, diante do que está acontecendo no clima. Mas eu particularmente, João Batista, e eu sempre digo isso nas minhas palestras, eu não entro no mercado de clima, o mercado de clima eu não entendo, porque isso é pura especulação. Ninguém sabe se vai chover mais,
faça
ou menos,
head,
uma,
né,
gota a mais. Ou uma... Faça head. Não espere. Tá. Não espere que alguém vai saber para dar informação, não tem como.
Mais duas colocações, Antônio, antes de encerrar. Portanto, esse crescimento nos Estados Unidos, a gente diz que é uma coisa sustentável, porque o governo Trump resolveu fazer uma coisa maravilhosa, né? Com muita coragem, que a gente espera que um dia aconteça no Brasil, que é baixar as taxas de juros, aliás, os impostos, desculpe. Baixar os impostos de 36 para... Agora me confundi, alguma coisa, 30 e tantos para 20 e poucos. É uma diferença de quase 13 pontos nos impostos das empresas, dos produtores rurais, dos produtores de soja americanos. Portanto, eles estão com impostos mais baratos, e com isso, mais liquidez de dinheiro, mais salários, mais emprego, mais economia, mais locomotiva se movimentando lá nos Estados Unidos. Esse aquecimento é que fez uma previsão do mercado financeiro, onde a nova diretoria do Banco Central norte-americano, lá do Fed, fazendo com que essa diretoria, de repente, tenha que aumentar as taxas de juros rapidamente para conter uma inevitável inflação, porque vai ter mais dinheiro, então eles vão enxugar esse dinheiro lá nos Estados Unidos. Isso se explica esse movimento de ontem. É isso, Antônio?
Exatamente, isso é dor do crescimento. A economia está crescendo muito, já vinha crescendo bem, já vinha dando um bom crescimento, e as medidas que o Trump tem feito para a economia americana, ela está superaquecido aquele motor lá. Eu queria até dar um recado para o nosso produtor. Tem uma reforma tributária no Congresso Nacional, esperando que se aprove ou não a reforma da Previdência para que ela seja discutida. Uma reforma tributária que não mexe em Constituição, então ela tem um trâmite semelhante como foi a trabalhista. O deputado Luiz Carlos Raoli, que é o relator, deu uma entrevista para o Alexander, que eu assisti a entrevista dele. Eu vi vários produtores criticando, depois lá nos comentários, li um por um dos comentários, e eu quero dizer, João Batista, que são esses momentos que a gente também tem que aproveitar. A tributação americana, ela já é bem alocada. O que o Trump está fazendo é diminuindo o tamanho. O Brasil primeiro tem que ter um negócio que funcione, porque nós somos um caos. E a reforma tributária que está sendo discutida no Congresso Nacional zera a tributação sobre insumos e zera a tributação sobre todos os alimentos. Nós, produtores rurais, os senhores produtores rurais, no meu entendimento, deveriam dar um apoio total, incondicional, sem pensar a sair essa reforma.
Muito bem.
Vocês querem o Brasil de vocês acontecendo o que está acontecendo nos Estados Unidos e, sobretudo, o seu negócio apoia essa reforma.
O deputado Raoli, lá do Paraná, que eu conheço e prezo muito, é um entendido em economia, está propondo a transformação de todos os impostos num só único, chamado IVA, IVA, não é isso, Antônio?
Os estaduais, sim.
E os federais, teria algum... Acho que é... Elimina o ICMS, não é isso?
Elimina o ICMS. Aí vai ter os impostos sobre renda tradicionais e vai ter um transitório sobre combustíveis e energia elétrica, que é para garantir que os estados não vão ficar sem essa arrecadação no curto prazo.
Em resumo, o que você está dizendo, portanto, Antônio, é que os formadores de opinião, os produtores mais profissionais, os líderes, as lideranças, se preocupem em aprovar e apoiar esse movimento, ok?
Como se fosse a coisa, como se fosse, talvez seja, a coisa mais importante que tem no Congresso para ser aprovado para os interesses dos produtores rurais.
Muito bem. Antes que a gente encerre, nós estamos deixando aqui um recado para quem quiser fazer alguma pergunta para o Antônio nesse momento. Eu tenho, acho que, certeza que ele tem mais 5 minutos de atenção para conosco aqui, antes de começar aí o curso lá em São Cepé. Eu tenho 2 perguntas já, mas vamos, Antônio, agora focar a soja no Rio Grande do Sul. Como é que você está vendo a soja aí? Essa questão climática, choveu? Tem uma previsão de chuva para vocês? Como é que está a situação?
Olha, a gente estava bastante preocupado ali em dezembro, já estava começando a estiar, dando alguns períodos ali bem já grandes de estiagem, mas nós tivemos chuvas boas, de uma maneira geral no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos chuvas boas. Entretanto, algumas regiões do estado, e veja só, principalmente naquelas regiões de várzea, onde antes se plantava arroz e agora se planta soja, e que o desafio é drenar, ali nessas regiões nós estamos tendo um pouco mais de problema, principalmente naquela fronteira nova da soja, aquela parte sul e campanha. Entretanto, João, nós, olhando a coisa como um todo no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos acostumados com isso. Nós não estávamos acostumados com o que aconteceu no ano passado. Em qualquer cantinho do estado, a safra foi uma beleza em termos de volume. Agora, nós temos perdas pontuais, nós temos recuos na produção, isto é absolutamente normal para o tipo de clima que nós temos aqui. Não deveríamos chegar nem perto das produtividades que atingimos no ano passado, quando olhamos para a média do estado, por conta dessas quedas que nós estamos tendo, principalmente no sul e na campanha, mas no Planalto, que é a região mais produtora, dificilmente, pontualmente, alguns produtores vão conseguir repetir as mesmas produtividades, mas em geral não.
Tá. Eu tenho uma pergunta aqui de pertinho de vocês, aí de 3 de maio, do Márcio da Lavecchia. Ele, inclusive, ele deixou essa pergunta ontem para o Vlamir Brandalisa, eu quero repetir para você. Aqui em 3 de maio, o soja está em média R$ 57,00. Será que sobe mais o soja da safra velha? Ele certamente está carregando soja ainda.
Márcio, esse movimento aí de alta que está tendo tanto na soja quanto no câmbio, ele deve sim melhorar o preço aí em 3 de maio. Agora também tem que pensar, tem que lembrar o seguinte, aí mesmo na região de 3 de maio, há umas 2 ou 3 semanas atrás, o preço estava acima de 60. Então, esse sobe e desce, nós temos que aproveitar.
Aproveita
é
hoje.
É possível que dê uma melhorada, assim, hoje e nos próximos dias, Márcio. Só cuidado com o frete. À medida que vai chegando perto da safra, mesmo que o preço suba, o frete sobe. E o preço em 3 de maio é o preço no porto de Rio Grande menos o custo de levar até lá. Então, se sobe o preço do frete, cai o preço da soja.
Então, falando em frete, tem uma pergunta que serve para todo o Brasil, veio de Sinop. A Bruna Zanin diz que trabalha em transportadora de grãos. Ela pergunta se o preço do produto está refletindo no preço do frete, preço final do frete. Já está refletindo, claro, né?
Já. Mas o preço do frete no Brasil, ela está fazendo um pensamento correto, tá? Mas que vale para os países desenvolvidos com muito mais linearidade que acontece no Brasil. O Brasil, o buraco da estrada influencia muito mais. O preço do combustível, que está em níveis absurdos, influencia muito mais. Do que o preço da commodity que o caminhão está carregando. Aqui o preço do frete, infelizmente, ele tem uma influência muito forte de coisas negativas, como, por exemplo, o custo de manter um caminhão, o preço do combustível e assim por diante.
Tá. Eu estou tentando abrir aqui, chegou mais uma pergunta, mas eu não consigo, enfim, travou aqui, desculpe. Vamos liberar o Antônio, que você está em São Sepé para um curso, né, em nome da Farsul.
Nós temos uma interiorização hoje, está toda a diretoria da Farsul aqui em São Sepé, onde nós vamos fazer uma reunião com toda a regional aqui, um evento bastante grande.
Enfim, então vamos ao resumo, né, Antônio, para encerrar. Então, assim, tivemos um movimento de queda fortíssimo no mercado financeiro ontem, as ações. Durante essa madrugada, os preços continuaram caindo nas demais bolsas, mas o economista-chefe da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, Farsul, o Antônio da Luz, está dizendo que esse é um movimento até de uma certa forma previsível, por causa do forte crescimento dos Estados Unidos, mas não é uma bolha, enfim, uma bolha especulativa, mas sim um crescimento sustentado, mas que precisava de realização até para outros participantes entrarem no mercado. É isso que o Antônio da Luz está vendo hoje, né, Antônio?
É isso aí, tá bom. É exatamente isso.
E a consequência disso para os produtores, que é o fundamento da minha entrevista com ele, é participar hoje, porque a soja está subindo, o dólar sobe, pode ser que o dólar continue subindo, mas faça uma posição porque a gente não sabe o dia de amanhã. É assim, Antônio?
É exatamente isso.
Muito bem. Antônio da Luz, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia de trabalho aí no Rio Grande do Sul. Viva o Brasil e vamos em frente, Antônio.
Vamos em frente, João, e todos os internautas. Grande abraço a todos.
Muito bem. Vamos dar mais uma piscadinha aqui nos preços da soja, só para ver se houve algum movimento. A gente checa os últimos preços e aí a gente vai para o encerramento realmente. Não, continua praticamente idêntico o movimento. O que eu estou mais atento é agosto, que está beliscando ali os 10 dólares por bushel. E, assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos prêmios que nós temos aqui no Notícias Agrícolas. Você procura ali no alto da sua página, tem os preços de soja de Chicago e, na sequência, os prêmios. E os prêmios estão para março mais 65, abril mais 55, maio mais 60, junho mais 70. Portanto, junho mais 70, 9,96, 10,60, 10, acima de 10,5, o bushel em Chicago, base Porto de Paranaguá. Correto? Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, daqui a pouco eu vou voltar com vocês ao vivo a partir das 9 horas. Nós vamos falar sobre as comparações que os brasileiros, a sociedade, principalmente urbana, precisa saber sobre o valor da pecuária brasileira. E essa discussão, claro, veio à luz com esse movimento ridículo de ambientalistas veganos que protestaram contra a exportação de boi em pé ali pelo Porto de Santos. Ótima oportunidade para a gente valorizar a pecuária brasileira. Nós temos um estudo que nós vamos mostrar já para vocês, da ABIEC, que compara a pecuária com a indústria automobilística. E é claro que vocês vão imaginar quem está ganhando, senão a gente nem estaria levando isso para vocês. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o advogado Nivaldo Forestieri, lá de Itambé, no Paraná. É um instante só, a gente volta já, vamos em frente.